O nosso Deus é bom. Nesse momento eu peço que você feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Pai, obrigado por mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de bendizer o teu nome, de te adorar. Nós estamos aqui para te engrandecer. Nós queremos fazer do nosso coração um terreno fértil para o Senhor nos fazer florescer, para o Senhor nos ensinar os seus caminhos, a tua direção, segundo a tua palavra. Deus, que nós saiamos daqui com o coração cheio daquilo que o Senhor quer que nós venhamos a amadurecer, a crescer, a prosperar, a frutificar. Que não estejamos aqui com o intuito de ouvir aquilo que nos agrada, mas com o intuito de engrandecer teu nome, com o intuito de sermos amadurecidos, germinarmos, e que do nosso coração possam fluir vida para que outras pessoas se conheçam. Que da nossa história o Senhor venha a ser engrandecido, não apenas pelos teus feitos, mas por quem tu és. Continua imprimindo em nós o teu caráter, o caráter de Jesus, até que ele venha. E nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode sentar glorificando ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Você está pronto para receber uma palavra de Deus, vinda do coração de Deus para você? Talvez você tenha chegado aqui nesse dia, nessa noite, nesse culto, esperando respostas de Deus. E eu quero dizer para você que Deus tem uma resposta para você. E saiba que o melhor de Deus sempre nos alcança quando ouvimos as suas respostas. Deus sempre tem uma resposta que vai colaborar para aquilo que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Só que eu e você precisamos entender uma coisa. Quando nós nos dispomos a viver uma vida com Deus, a gente tem que entender que Ele sempre vai dar uma resposta que vai fazer com que eu e você cresçamos, amadureçamos, e nem sempre a resposta de Deus é algo que nós queremos. Porque o sim é muito fácil a gente receber de Deus, não é? E o não? E quando Deus te diz não? E é exatamente isso que Deus vai nos ensinar hoje. O que fazer com o não de Deus? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Jeremias 33:3. O texto diz: clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Deus, Ele assegura, Ele nos responderá. É uma afirmação imperativa, Ele vai responder. Então, não tem como eu e você ficarmos com dúvidas, com o coração, sabe, ansioso, com o coração com queixas. Tudo que nós apresentamos a Deus em oração, Ele tem prazer de nos responder. Só que muitas vezes, a resposta de Deus vai vir como uma palavra de crescimento. Deus vai dizer a mim, a você: cresça, amadureça, espera, ainda não é a hora. Ou talvez a resposta de Deus vai vir como o silêncio. Mas a gente tem tanta dificuldade de entender quando Deus responde de uma maneira que não é tão óbvia quanto nós esperamos, ou não é do jeito que nós queríamos. O sim de Deus, todo mundo está pronto para receber, não é? Mas o não de Deus, aí é onde você revela o seu coração. Quando Deus te dá um não, a sua reação vai revelar se você verdadeiramente ama a Deus, se o seu coração confia nele, ou se você quer Deus apenas para que Ele satisfaça as suas vontades. Eu tenho uma má e tenho uma boa notícia para você. A má notícia é que todos nós, em algum momento, vamos ouvir um não de Deus. Mas isso não é ruim. Sabe por quê? Grandes homens e mulheres de Deus ouviram não de Deus. E eles não perderam a sua identidade. Eles não deixaram de ser usados por Deus com autoridade. Não deixaram de viver os seus propósitos. O não de Deus sempre é necessário para que eu e você cheguemos onde Ele quer que nós cheguemos. Só que é exatamente nessa hora que Deus dá não, que o diabo, ele começa a plantar a sementinha da dúvida no nosso coração. É como aquela caixinha de perguntas, sabe, do Instagram que a gente abre? Às vezes o diabo, ele tenta firmar na nossa mente, fixar as dúvidas, para que a gente não confie em Deus, para que a gente comece a questionar Deus de modo que a gente perca a nossa fé. É quando vem aqueles questionamentos, mas espera aí, por que você está passando por isso? Se você é fiel a Deus, se você ama a Deus, se você entregou sua vida a Deus, por que você está passando por esses problemas? Todos nós já nos questionamos em algum momento por que a gente está vivendo o que está vivendo, é ou não é? Porque todo mundo casou e só você está solteira? Porque todo mundo está prosperando financeiramente e você ainda não? Porque o seu emprego ainda não fez você crescer, prosperar financeiramente? Porque o seu empreendimento não vingou? Porque aquela doença em que você já tinha feito tratamento e estava progredindo, aquele tratamento regrediu do dia para a noite e de repente a doença volta? Porque você perdeu aquela pessoa que você tanto amava? Então muitas vezes o diabo vai lançando essas dúvidas no nosso coração para que a gente entenda as circunstâncias que a gente está vivendo como uma forma de Deus nos castigar ou de nos punir, quando na verdade não é. Quando Deus permite que eu e você passemos por alguma coisa, é porque Ele quer que eu e você amadureçamos. Ele quer que a gente cresça com as circunstâncias e não seja moldado pelas circunstâncias. Existem três reações de uma pessoa que ouve um não de Deus. O primeiro é resistir. E nós sabemos que na Bíblia quem resiste a Deus é vencido, porque não tem como você resistir, se opor, se rebelar contra Deus e sair vitorioso. Todas as pessoas ou seres que se rebelaram contra Deus perderam. Então não tem como resistir, contrapor Deus. Outras pessoas reagem com o não de Deus se ressentindo. O que é se ressentir? É rejeitar o amor de Deus e ficar amargurado por causa do não. Quantas pessoas sofrem, ficam amarguradas, ficam com o coração amargo, preso, cheio de rancor, cheio de mágoas, e não consegue desfrutar do amor de Deus porque ouviu um não dele. Mas existe o terceiro grupo de pessoas, que são as pessoas que ressignificam o não de Deus, e elas conseguem continuar a sua jornada de fé, ainda que Deus não faça aquilo que elas pedem em fé. Deixa eu dizer algo para você. A minha e a sua fé não necessariamente vão mudar a circunstância em que nós estamos ouvindo o não de Deus. Nem sempre a nossa fé vai fazer com que Deus nos dê um sim. Mas a nossa fé em Deus, ela nos faz mantermos firmados nele, com os olhos nele, mesmo que ele diga não. Essa é a fé que Deus quer que eu e você tenhamos. Uma fé que não é circunstancial, que não depende daquilo que Deus nos entrega. Se você está caminhando em Cristo Jesus apenas querendo que Ele faça as coisas por você, você está perdendo a melhor parte da jornada, que é se relacionar verdadeiramente com Ele. Então, se você tem ouvido não de Deus diante das suas petições, diante das suas orações, diante das suas súplicas, hoje Deus quer te ensinar como você pode reagir quando ouvir o não dEle. E nós vamos aprender com três grandes homens de Deus que ouviram nãos e não perderam a sua fé, não perderam a sua identidade, não se rebelaram contra Deus e se mantiveram firmados. O primeiro dele é Moisés. Moisés nos ensina a responder o não com obediência. Repita comigo: eu vou responder ao não com obediência. Eu vou só recapitular para você quem foi Moisés. Moisés foi alguém chamado por Deus para ser libertador do povo hebreu. O povo estava escravo no Egito há muitos anos, e Deus levanta Moisés, trabalha na vida de Moisés, no coração de Moisés, para ele ser o libertador do povo hebreu e tirar o povo do Egito até a terra prometida. No meio dessa jornada, nós vemos as pragas. Deus usa Moisés para mostrar a Faraó que estava com o seu povo, que aquela empreitada era algo que Deus estava fazendo. Deus faz obras e maravilhas, milagres no meio do seu povo, mostrando o seu poder, a sua soberania. Ele faz o mar vermelho abrir. Enquanto as pessoas estão no deserto, Deus faz o maná cair do céu para as pessoas se alimentarem, as codornizes caírem para que eles pudessem comer carne. Faz com que a água brotasse da rocha. Faz com que a nuvem proteja o seu povo durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite para clarear, para iluminar. Então Deus fez grandes coisas através de Moisés. Mas chega em determinado momento, Deus diz: Moisés, você está guiando o povo até a terra prometida, mas você só vai ver a terra prometida, você vai, não vai entrar nela. E gente, quando eu leio esse texto, sabe, dá uma pena assim, quando a gente olha humanamente falando, a gente fica com uma dó de Moisés, porque a gente para pensar e a gente se coloca nesse lugar dele. Deus, ele ficou 40 anos numa missão que o Senhor deu, de ele levar o teu povo até a terra prometida, e como assim ele não vai entrar? Eu vou explicar para você. Deus, ele não combate com o seu caráter. Ele não pode conflitar com a sua integridade. Deus é um Deus de princípio. Veja, Deus não vai mudar um princípio para facilitar algo para você. Deus não vai negociar ou barganhar com você os valores e o caráter dele, a integridade dele, porque você quer que Deus dê um jeitinho para você se encaixar. Deixa eu dizer algo para você. Moisés foi muito usado por Deus, mas em determinado momento ele quebra um princípio. Deus manda Moisés falar à rocha e Moisés, ele fere a rocha. Ele bate na rocha. E nós sabemos que a rocha faz alusão a Cristo. Cristo é a rocha eterna. Quando Moisés, ele fere a rocha, ao invés de falar a rocha, ele está saindo do princípio da obediência e ele está ferindo um símbolo de quem Jesus era. Então Moisés, mesmo tendo integridade, sendo um homem manso, humilde, ele se igualou ao povo hebreu que vez ou outra se rebelava contra Deus, porque nós cansamos de ver, quando nós vemos os textos de Êxodo, Números, o povo de Israel se rebelando, se opondo, murmurando no meio do deserto. A gente sabe que o deserto era apenas uma passagem de poucos dias e se tornou 40 anos de jornada por conta da desobediência, murmuração do povo. Moisés, durante todo esse tempo, foi obediente, foi calmo, foi manso. Mas em determinado momento ele deixa que a murmuração do povo o influencie a ficar irado. E a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Moisés se irou a ponto de pecar e atentar contra um princípio de Deus. E olha o que diz Números 20, do 12 ao 13. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que eu lhes dou. Por isso, aquele lugar ficou conhecido como Meribá, pois ali os israelitas discutiram com o Senhor, e ali ele mostrou sua santidade entre eles. Gente, esse nome que Deus dá a esse lugar, Meribá, significa conflito, rebelião. Deus está dizendo assim: eu estava no meio de vocês, provendo tudo o que vocês precisavam, mas vocês se rebelaram contra mim. Esse lugar será marcado como um lugar em que vocês se opuseram a mim. Só que é interessante que antes de chegarem a Meribá, eles estavam num lugar chamado Refidim, que significa lugar de descanso. Isso ensina a mim e a você que o lugar e a circunstância que nós estamos vivendo não tem poder para determinar o estado do nosso coração, mas sim a decisão do nosso coração. Por quê? Eles estavam naquele lugar que era de descanso e ainda assim eles murmuraram, reclamaram contra Deus. Deus os retirou daquele lugar e os mandou continuar na jornada. Em determinado ponto, eles transformaram esse novo lugar da jornada num lugar de conflito, murmuração e oposição contra Deus. E Moisés se deixou levar por aquele movimento, por aquele motim do povo. Eu e você não podemos mover o nosso coração por causa do que os outros fazem. Muitas pessoas vão atentar contra nós, vão se rebelar contra nós, muitas pessoas vão nos ferir. Nós não podemos ser fruto do que fazem conosco. Deus estava ensinando um princípio ali a Moisés. Moisés, não perca a sua integridade, o seu caráter por causa das pessoas. Quando você faz isso, você quebra princípio, e toda quebra de princípio traz uma consequência. O lugar de descanso, Refidim, não fez o povo celebrar e ser grato a Deus. Eles decidiram ficar em Meribá. Muitas vezes o não de Deus vai deixar o nosso coração em Meribá, num lugar de conflito, de dor, num lugar de murmuração, mas a escolha é nossa. eu e você decidimos se nós vamos ouvir o não de Deus e vamos reagir com desobediência, com rebelião. O não de Deus precisa gerar em mim e em você obediência, assim como foi com Moisés. Moisés, quando ouviu o não de Deus, ele suplicou, ele implorou para ele entrar na terra prometida. É isso que nós vamos ler em Números 3, do 23 ao 27. Moisés começa a implorar a Deus: Senhor, deixa-me entrar e pisar na terra, para que eu possa realizar as tuas obras, sabe? Ele queria dar continuidade, ele queria chegar até o outro lado. Ele começou uma jornada que durou 40 anos, e como assim ele não ia chegar lá? Mas quando Deus disse não a Moisés, ele entendeu. E é interessante que Deus não apenas disse não, Deus disse não, basta e não me fale mais sobre isso. É isso que diz o texto. Veja, ouvir um não de Deus é duro, mas imagina Deus chegar para você e dizer não, basta, parou, vamos parar a conversa, não me fale mais sobre isso. Tem coisas que a gente insiste em pedir a Deus, insiste em ficar clamando, suplicando, e Deus não vai fazer, e Deus não vai realizar na minha e na sua vida, porque se Ele fizer, significa a nossa ruína, a nossa destruição. Muitos nãos que você ouve de Deus são nãos de proteção, são nãos que significam segurança em Deus, significam a manutenção da promessa e do que você vai viver. Moisés suplicou, veja, Moisés tinha passado pelo Mar Vermelho. O que era o Rio Jordão? Atravessar o Jordão para chegar em Canaã, na Terra Prometida. O Jordão era um rio com uma margem bem baixinha, diferente do Mar Vermelho. Moisés olhava para todos os feitos do Senhor e pensava: mas rapaz, eu passei no Mar Vermelho, a pés enxutos, no meio do mar, e chego agora, tô com a cara no gol. É como se ele tivesse chegado na porta de entrada e Deus dissesse: não, daqui você não passa. Ele não apenas obedeceu, ele obedeceu e teve compaixão pelas pessoas. Moisés era movido por um senso de propósito e de honra a Deus. Quem tem o desejo no coração de honrar a Deus não vai se revoltar ou se rebelar quando algo que Deus manda não lhe satisfaz. Moisés obedeceu a Deus, mesmo ouvindo três negativas, e ele continuou a jornada, e ele foi uma ponte para que as pessoas acessassem aquele lugar da promessa. Quando Deus te diz não, você é uma ponte ou você é muro? Muitas vezes o não de Deus faz eu e você sermos muro, para que outras pessoas não sejam abençoadas. Faz com que a gente fique, sabe, com o coração amargurado, orgulhoso. Faz com que a gente não queira abençoar outras pessoas, mas o não de Deus não pode tornar a mim e a você pessoas com coração duro. Quantas vezes a gente chega, sabe, na igreja, passando por tanta provação, por tanta luta, e tem pessoas que estão ao nosso lado precisando de um ombro para chorar, precisando de alguém que o escute, precisando de um abraço, precisando de oração. Seja essa pessoa que é uma ponte para a cura dessa pessoa que chega até você. Não seja uma muralha que diz assim: ah, agora que Deus não me deixou viver a promessa, eu não vou celebrar a promessa de ninguém. Eu não vou ser canal para ninguém ser abençoado, não. Tem gente que se ressente com Deus e não deixa que a sua vida seja uma ponte para o que Deus vai fazer na vida de outras pessoas. Olha o que o texto diz sobre a atitude de Moisés. Em Deuteronômio 3, 28. Portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o e encoraje, porque será ele que atravessará a frente deste povo e lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Deus mais uma vez reitera a Moisés: olha, na terra que você só verá, você vai preparar Josué para entrar. Você vai preparar as próximas gerações, porque Moisés, não tem a ver com você, com o seu sonho, com o seu desejo, tem a ver com uma promessa muito maior. Deixa eu dizer algo para você: aquilo que Deus fala para você, aquilo que Deus faz na sua vida, o sim e o não de Deus não tem a ver só com você, tem a ver com quem vem depois de você, tem a ver com as futuras gerações. E você não pode ser uma muralha que vai impedir aquilo que Deus quer fazer através de você. Quando você entende que o não de Deus pode te fazer crescer, você é canal para que Deus alcance outras pessoas. Moisés foi um canal para que outros acessassem a herança. Moisés foi canal para que outros líderes fossem levantados. Ele não tinha medo da competitividade. Tem muita gente que não prepara e nem treina outras pessoas com medo de ser destituído da sua posição. Tem chefe que no trabalho não qualifica, não prepara, não ensina os seus funcionários com medo de ser passado para trás. Na igreja não é diferente. Tem muita gente na igreja que tem medo de outras pessoas chegarem e passarem à sua frente. No reino de Deus não existe isso, até porque a Bíblia diz, e o próprio Jesus falou, que no reino dos céus o menor será o maior. Porque as coisas no reino de Deus não funcionam como a gente enxerga. Então nunca entenda o não de Deus como um lugar de sequidão onde você não cresce. O não de Deus pode fazer com que você seja um canal para que outras pessoas sejam abençoadas. Em segundo lugar, responda o não com resiliência. Repita comigo, eu vou responder. O não de Deus com resiliência. A palavra nos ensina com a vida de Davi. Um homem chamado segundo o coração de Deus, consagrado e levantado como rei de Israel, que tinha como um sonho construir o templo do Senhor. E ele ouviu um não como resposta. Deus disse a Davi que não, ele não construiria o templo. E olha o que o texto de 1 Crônicas 22, 8 diz. Porém, a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra na minha presença. Deus chamou a Davi, Davi se tornou um grande guerreiro. Ele travou muitas batalhas para defender o povo de Israel. E Deus estava dizendo que era justamente porque ele derramou muito sangue que ele não iria construir o templo. Vejam, talvez olhando assim rapidamente, você não perceba a importância que tinha a construção do templo para Davi. Era como se fosse a grande realização da vida de Davi construir o templo para o Senhor. Davi é um exímio adorador, é um verdadeiro adorador. Em toda a Bíblia nós vemos muitos louvores que Davi escreveu em adoração. Muitos salmos foram escritos por Davi, honrando, louvando e engrandecendo a Deus. Davi, ele tinha uma adoração tão exagerada, tão espontânea, tão genuína, tão verdadeira, que incomodava as pessoas. A sua mulher Mical, ela foi uma das pessoas que se incomodou com a adoração de Davi. Então, o templo tinha muita importância para Davi, porque era o lugar de adoração ao Senhor. Mas Deus diz a Davi: você não vai construir, você não vai realizar o seu sonho. Você não vai estar nesse lugar que você tanto quer, nessa posição que você tanto quer. Muitas vezes Deus vai fazer isso comigo e com você, para nos ensinar sobre resiliência. Porque resiliência é saber lidar com as adversidades, as dificuldades, e voltar ao seu estado original, à sua verdadeira forma, à sua verdadeira identidade. Vamos falar no linguajar crentês. É como se a Bíblia nos assemelha a uma palmeira que se dobra, mas a palmeira, quando ela se dobra por conta do vendaval, da chuva, ela não fica encurvada. Logo depois que aquela tempestade passa, ela se ergue no Senhor. A mesma coisa somos nós. Nós podemos até nos curvar, nos prostrar diante das adversidades, mas no Senhor nós somos erguidos, somos fortalecidos, levantados. É assim que Deus chama a mim e a você. Mas por que Deus disse que por conta do sangue derramado, ele não construiria o templo? Você lembra de Urias? Urias, esposo de Batseba. Urias foi um do sangue inocente que Davi derramou na guerra. Ele chamou Urias para a fronte da guerra, sabendo que ele não podia ocupar aquela posição, porque ele não foi treinado para aquilo. Ele mandou Urias para morrer, para Davi realizar um desejo pessoal dele, de estar com Batseba. Deixa eu dizer algo para você. A Bíblia diz que quando conhecemos a Jesus, nos arrependemos e o reconhecemos e o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Ele não se lembra mais das nossas iniquidades. Os nossos pecados são perdoados, mas aquilo que nós fazemos traz consequência. Deus perdoa o seu pecado, mas a consequência vem. Deus perdoa o seu erro, mas a consequência vem. Deus trata o seu coração, mas aquilo que você fez em desobediência vai vir como consequência para você, porque Deus é um justo juiz. É como eu disse, eu comecei falando aqui que Deus, ele não briga com a sua santidade, ele não briga com o seu próprio caráter, ele não barganha com o caráter dele. Então, Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, imperfeito, errou, cometeu erros. Deus não mudou o status do coração dele. Você percebe? A identidade, a personalidade e o caráter de Davi não foram modificados por conta do seu erro e muito menos por conta do não de Deus. Será que quando Deus te diz não, você continua honrando, amando, servindo a Deus? Ou você se ressente e diz assim, ah, já que eu não vou realizar o meu sonho, já que eu não vou construir o que eu quero, Deus, então tchau, ó. Muitas vezes a gente trata Deus como nosso cliente, é ou não é? Quando Ele faz o que a gente quer, tá tudo bem. Quando Ele não realiza os nossos sonhos ou os nossos projetos, aí não quero mais Deus. Aí Deus não está ouvindo as minhas orações. Não é assim. Tudo existe um tempo de Deus. Às vezes o não de Deus é temporário para preparar você para o sim. E às vezes o não é um decreto de que você não vai receber. Porque se você receber, a sentença da sua vida será a ruína. Mas Davi, ele precisou viver aquilo que ele expressava em teoria. Tudo aquilo que nós declaramos, Deus vai nos fazer experimentar na prática. Se você declara que você ama a Deus, que você é fiel até o fim, Deus vai provar se o que você está falando é verdade ou é da boca para fora. Davi, ele escreveu muitos salmos, como eu disse, e um desses salmos é o Salmos 84, 5, 6 versos, diz: como são felizes os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. A chuva também enche os tanques. Davi está dizendo o quê? Como são felizes os que encontram força no Senhor, mesmo ouvindo um não do Senhor. E por que no vale de Baca? Porque ele cita ao passarem pelo vale de Baca? Porque Baca era um lugar conhecido como um vale das lamentações, o vale das lágrimas. Mas o mesmo vale das lágrimas é o vale que faz com que daquelas lágrimas saia um bálsamo de cura. Deus está nos dizendo que o mesmo lugar em que nós estamos pranteando, chorando, lamentando, Ele derrama o seu bálsamo para nos curar, para nos tratar. Mas isso depende do nível de relacionamento que nós temos com Deus. Se o lugar de dor, se o lugar do seu sofrimento vai ser também um lugar de restauração, depende da sua forma de se relacionar com Deus. Davi nos ensinou sobre isso. Veja, o não de Deus muitas vezes vai gerar dor em nós, porque todo o processo de crescimento com Deus e crescimento em Deus é doloroso. Toda criança, quando ela cresce, ela vai sentir as dores do crescimento. Até a ciência já descobriu isso. Para eu e você crescermos e amadurecermos, nós vamos enfrentar processos dolorosos. Talvez você diga assim, mas rapaz, o meu processo doloroso começou e não tem data para terminar não. Porque todo dia é uma aprovação, todo dia é um não de Deus. Calma, a Bíblia assegura que Deus não nos dá peso, fardo, que nós não possamos suportar. O maior fardo, o maior peso, Ele mesmo carregou. Ele enviou o seu filho para carregar o peso da condenação eterna, da minha e da sua vida. O peso que nos resta é o peso, sabe, de uma vida nessa terra que passa. E nós temos uma eternidade adiante de nós, mas as nossas escolhas aqui vão determinar se nós vamos ter intimidade com Deus ou não. Quando nós temos intimidade com Deus, o lugar em que nós estamos sofrendo, chorando por causa dos nãos, não é um lugar de sentença de morte. O não de Deus não significa que você não vai viver as promessas dele. O não de Deus não significa uma sentença de morte, de sofrimento. Significa uma etapa para a maturidade. E quando nós temos intimidade com Deus, a gente consegue, sabe, derramar daquilo que Deus está fazendo em nós na vida de outras pessoas. Davi, ele entendeu que ele não iria construir, mas o seu filho sim. E ele começa a preparar tudo o que seria necessário para que Salomão viesse a construir o templo. Porque Deus tinha dito em 1 Crônicas 28, versos 9 e 10. É quando Davi, ele diz a Salomão que ele foi escolhido por Deus. E ele diz assim: reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente. Veja, no fim diz, veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte e mãos ao trabalho. Gente, Davi, sabendo que seu sonho não iria se realizar, ele conseguiu influenciar o seu filho para manter a fé em Deus. Porque quando a gente ouve um não de Deus, quando as coisas dão errado, Muitas vezes a gente se desespera, a gente perde a nossa fé. E a gente perde a nossa fé de tal modo que as outras pessoas percebem. Muitas vezes a nossa falta de fé, por conta dos nãos, faz com que outras pessoas deixem de ser alcançadas. Deixem de conhecer o mesmo Deus que eu e você conhecemos. Mas o não que Davi recebeu não foi suficiente para ele esmorecer, para ele deixar de declarar que Deus era soberano, que Deus podia todas as coisas, e para ele deixar de ensinar seu filho. Ele continuou, Davi continuou ensinando seu filho que só havia um Deus digno de adoração, digno de honra, e era o Deus que o seu filho Salomão precisava seguir. Porque Davi sabia que o não era um motivo para ele abandonar a fé em Deus. O não era um motivo para ele parar a sua jornada, a caminhada. Às vezes a gente ouve o não e a primeira coisa que a gente quer é largar tudo. Vou largar a igreja, vou largar, sabe, Jesus não está dando certo, vou largar a célula, as coisas não estão acontecendo para mim, Deus não está colaborando, é só luta em cima de luta, não quero mais nada, não quero compromisso com nada. Não foi o que aconteceu com Davi. Davi ensinou ao seu filho que Deus sondava corações. Veja, se fosse falso o senso de missão de Davi, ele teria se negado a seguir adiante e ensinar seu filho. Sabendo que Deus é quem sonda corações, Davi continuou o trabalho. E continuou o trabalho, ele entregou as plantas do templo ao seu filho. E ele levantou recursos para a construção do templo, mesmo sabendo que ele não iria construir. Pessoas que são resilientes em Deus, quando ouvem um não, elas trabalham em função de um propósito, ainda que elas não vivam aquele propósito. Elas trabalham em função do reino, mesmo que elas não sejam reconhecidas, ainda que elas não recebam aplausos, ainda que ninguém se lembre do nome delas. Eu e você não podemos ser movidos por aplausos, por reconhecimento. Nós precisamos ser movidos por senso de propósito. Pessoas que se movem por reconhecimento, elas param o trabalho no meio do caminho. Davi não apenas não parou, como mobilizou todo mundo. Ele conseguiu influenciar as pessoas a serem generosas na construção do templo. Ele conseguiu influenciar as pessoas, os líderes, os chefes de família, a serem generosos financeiramente e entregar recursos para a construção do templo que ele nunca veria. Que o seu filho é quem iria construir. É por isso que eu e você temos que tomar muito cuidado. Quando a gente começar a ouvir não de Deus e olhar para outra pessoa do lado e ver que aquela pessoa está ouvindo sim, que aquela pessoa vai viver o propósito, que aquela pessoa vai realizar o sonho, porque a gente está dizendo com isso que o nosso coração não está em Deus, está naquilo que nós queríamos receber dele. Davi era apaixonado pela missão e foi exatamente por isso que ele continuou a jornada, mas ele não era apaixonado pela missão e apenas ela, ele era apaixonado pelo Deus que lhe deu aquela missão. Quando nós lemos o texto de 1 Crônicas 29, do 1 ao 3, nós vemos Davi dizendo a toda a assembleia: Deus escolheu meu filho Salomão e mais ninguém, mas ele é jovem e inexperiente e a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor nosso Deus. Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho no templo do meu Deus: ouro, prata, bronze, ferro, madeira, bem como ônix, para engastes e ainda turquesas, pedras de várias cores e de todo tipo de pedras preciosas e mármore. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego nas minhas próprias riquezas ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo que já tenho dado para este santo templo. Depois disso, Davi pediu uma oferta para o templo. Disse: agora quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Davi, sabendo que ele não participaria daquela construção, ele diz: não é porque eu não estou que eu vou parar no meio do caminho. Eu vou manter a minha paixão pelo propósito. Eu vou manter a minha paixão pela promessa. E quem está comigo nessa? Quem está comigo no mesmo propósito? Ele levou outros a fazerem o mesmo. Só que não faz sentido a gente estar apaixonado por um sonho, por um projeto, ainda que seja um sonho que Deus colocou no nosso coração, se Deus não for a nossa prioridade. Davi ensinou ao seu filho que acima de tudo a prioridade era Deus. Como é que alguém que acabou de ouvir um não de Deus continua colocando ele como prioridade? Muitas vezes a gente está ouvindo sim de Deus todos os dias, e ainda assim a gente coloca Deus em último lugar. Porque todos os dias a gente recebe de Deus oportunidades de honrar, de engrandecer o nome dEle, de o buscar. E muitas vezes Deus passa batido na agenda dos nossos compromissos. Muitas vezes Deus dá sim para a roupa que você quer comprar, sim para o alimento que você quer comer, sim para o trabalho que você tem orado para receber, sim pelos recursos. Deus dá sim, sim, sim pela cura, pela saúde. E muitas vezes Deus fica em último lugar na lista das suas prioridades. Passa o dia, você não lembrou nem de orar. Passa o dia, você não abriu a Bíblia. Passa o dia, você não lembrou nem de agradecer. Davi ensinou sobre prioridades. Ele entendeu que o coração dele estava em Deus. E ele não mudou por conta da resposta que ele recebeu. E por fim, responda o não com a aceitação da graça. Nós vamos aprender com o apóstolo Paulo, que ouviu um não de Deus num momento em que ele enfrentou um problema na sua própria carne. O texto de 2 Coríntios 12, 7 e 9 diz: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Aleluia. Paulo entendeu que a graça do Senhor era o suficiente. Ele não precisava de mais nada. Mas em que contexto ele agradeceu por isso? Paulo, ele sofreu com um espinho na carne. Ninguém sabe o que é esse espinho. Ninguém sabe se foi uma enfermidade física, uma enfermidade emocional. Ninguém sabe o que foi, se foi uma doença, uma chaga, um conflito na sua alma, na sua vida. Não se sabe o que é. Muitos teólogos tentam dizer o que foi. Uns dizem que foi uma coisa, outros dizem, mas a Bíblia não responde. E se a Bíblia não responde, é porque a gente não precisa saber. Porque é um pormenor que a gente não precisa saber. Ninguém precisa saber qual é o seu tipo de luta. As pessoas precisam ver você vencendo. Vencendo no Senhor, se fortalecendo no Senhor e testemunhando do que o Senhor está fazendo na sua vida. Aleluia. Paulo, ele estava enfrentando esse espinho na carne, e era algo que lembrava a Paulo a sua humanidade. Porque, gente, Paulo não era qualquer pessoa. Paulo, ele simplesmente foi um dos maiores apóstolos de Cristo, um dos maiores evangelistas, missionários. O Novo Testamento tem 11 livros do apóstolo Paulo. Ele plantou, fundou várias igrejas. Ele discipulou vários líderes, presbíteros, pastores de igreja. Ele era alguém cheio de dons, de talentos, tinha visões, sabe? Era alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Uma palavra liberada de Paulo era uma sentença sobre a vida de alguém. Se ele liberasse uma palavra boa ou ruim, era uma sentença de vida ou de morte. Ele sabia quem ele era em Deus, uma autoridade em Deus. E ele precisava ser lembrado que, ainda assim, mesmo sendo usado por Deus, mesmo sendo alguém que Deus levantou, ele continuava humano, falho, dependente de Deus para se manter de pé. E é por isso que Deus permitiu que esse homem extraordinário enfrentasse esse espinho na carne. Porque Deus queria ensinar uma coisa: a ele ter equilíbrio. Paulo, ele era uma pessoa extremamente importante e reconhecida por quem ele era. Esse texto de 2 Coríntios que nós lemos diz que ele enfrentou esse espinho na carne e um mensageiro de Satanás ia esbofeteá-lo. Um mensageiro faz o quê? Entrega recado. Então é como se Paulo estivesse sofrendo esse espinho na carne e ainda tinha um enviado do inferno lembrando a Paulo do que ele estava passando, dizendo: olha aí, Paulo, tu não é usado por Deus, não é ungido de Cristo, não foi chamado evangelista, missionário, plantou um monte de igrejas, escreveu várias cartas. Por que você está passando por isso, Paulo? Olha aí, Jesus, a quem você segue, a quem você prega, a quem você entregou sua vida. Você tem uma vida boa, Paulo, você está passando por isso. Imagina, um enviado do inferno lembrando de você, da sua luta, e dizendo assim: tá vendo, tu não segue a Deus? Isso acontece com a gente, é ou não é? Paulo, ele entendeu que aquilo era necessário para ele se lembrar de quem ele era em Deus, mas para ele não se esquecer de que todos os feitos dele não eram mérito dele. Deus estava querendo trazer um choque de realidade e um equilíbrio entre o que era real e o ideal. O Paulo ideal era aquilo que as pessoas viam. Era o Paulo cheio da unção, cheio da autoridade, usado e ousado. O Paulo real era o Paulo que precisava da dependência, estar na dependência de Cristo, para ele ser alguém usado por Cristo. Paulo, ele sabia que ele não poderia perder o seu referencial, porque é muito fácil, gente, a gente está nos holofotes. É muito fácil quando as pessoas reconhecem, dizem que você é alguma coisa, sabe? É perigoso você acreditar que você é o que as pessoas dizem que você é, tanto para o bem quanto para o mal. A gente sempre tem que ter cuidado com aquilo que as pessoas dizem sobre nós. Porque tem muita gente que se ofende quando alguém fala mal, sabe, de você. Deixa eu dizer algo para você. Se alguém falou mal de você, você sabe que você não é, não se ofenda. O problema não está em você, o problema está naquela pessoa e ela precisa de oração. Mas tem gente que se ressente, que se dói, que se magoa, que abandona tudo. Abandona a igreja. Tem gente que foi magoado, ferido na igreja, abandona Jesus. A conta não está fechando, amado. Jesus morreu na cruz por você. Aí você vai largar Jesus por conta de outra pessoa que te feriu? A conta não fecha. Eu e você precisamos nos lembrar do motivo pelo qual nós permanecemos em Cristo. É Cristo. Ele é o suficiente. Ele basta. E o outro extremo é quando as pessoas dão tapinha nas nossas costas. Porque quando você muda de status e as pessoas começam a olhar para você de uma maneira diferente, como se você fosse importante, é perigoso você se achar importante. Porque você começa a achar que você está acima dos outros. E uma hora você começa a perder o referencial em Cristo, que você precisa depender dele. Todos nós, para mais ou para menos, ainda que você não tenha uma vida nos holofotes, ainda que ninguém, sabe, coloque holofotes sobre você, em algum momento você vai ser provado no seu ego. E Deus vai precisar baixar sua bolinha. Em alguma área sempre vai acontecer isso. Talvez como mãe, né? Muitas vezes acontece isso, tem mulheres que são mães e elas querem ser as melhores mães e inclusive ser melhor do que as outras. Não é uma competição, a vida não é uma competição. Não importa a posição em que você chega, só importa que você chegue. É isso que Deus quer que eu e você entendamos. Tem gente que no trabalho diz, ah, não, eu sou o melhor. E aí quer ver os amigos do trabalho sendo prejudicados. Se o amigo é prejudicado e você está sendo bem sucedido, o problema é geral, continua sendo de todo mundo. Hoje o colega de trabalho pode ser prejudicado, mas amanhã pode ser você. Não é uma competição. E só a graça é que nos lembra que tudo que nós temos vem dele. Tudo que nós somos é por causa dele. A graça é um favor a quem nada merece. E Paulo recebeu essa revelação. Ele entendeu que a revelação é um favor a quem nada merece. É por isso que ele diz, o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando Paulo ele diz isso, ele está dizendo assim, olha, não é a minha fraqueza, eu não tomo essa fraqueza como minha, ela não faz parte de mim, ela não é quem eu sou, ela é a fraqueza, é um momento, é uma temporada, é uma fase. Se você está se sentindo fraco, não deixe que essa estação seja quem você é. Se você está se sentindo tentado ou inclinado a fazer o que você sabe que não deve fazer, não deixe que essa inclinação, essa tendência, essa tentação, diga quem você é. Nós não podemos ser uma fase, isso só vem da revelação da graça, de que o poder de Deus precisa se aperfeiçoar na fraqueza que nós estamos enfrentando. É o poder de Deus que nos faz superar o não. É o poder de Deus que ressignifica todas as nossas escolhas e reações diante do não. E isso só pode ser entendido e vivido por quem é maduro. E, gente, a gente lida com Deus que nos entende. Deus conhece as nossas dificuldades. Deus conhece as nossas fraquezas. É por isso que Ele mesmo nos dá o escape. Por isso que não corra de Deus. Se você está ouvindo um não dEle, não corra dEle, corra para Ele. Porque nele você vai saber o porquê. Quando nós corremos para Deus, nós entendemos que nós temos que ser dependentes dEle. Paulo entendeu isso. É por isso que em muitos momentos, Paulo enfrentou grandes adversidades. E ele continuou firme, perseverante. Gente, ele orou 3 vezes. Isso dentro da palavra de Deus não tem a ver apenas com um tempo cronológico. Tem a ver com uma demanda, uma intensidade, um momento de angústia extenuante, longo, prolongado. Talvez você está orando pedindo a Deus algo, um ano, dois anos ou alguns meses, não importa quanto tempo. Você já parou para se perguntar, se não aconteceu ainda, por que Deus não quer? Porque Deus tem um plano completamente diferente do que você está traçando para a sua vida. Você já se colocou nesse lugar de dependência em Deus e dizer, Deus, se não está dando certo do meu jeito, me revela qual é a tua vontade. Isso é um lugar de quem está em dependência total em Deus. Paulo, ele terminou dizendo em 2 Coríntios 12, 10, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Em nenhum momento ele disse que era dele. A fraqueza dele, a necessidade dele, as perseguições, as angústias dele. Ele disse nas. Porque ele estava dizendo que em Cristo ele tinha todas as coisas. Ele termina isso. Pois quando sou fraco é que sou forte. Ele estava declarando e dizendo assim, olha, nenhum desses processos que eu vivo roubam de mim a convicção de que eu tenho tudo, mesmo quando eu não tiver nada. Nada rouba a certeza de que Deus supre todas as minhas necessidades, mesmo quando Ele me diz não. Eu e você temos que ter a mesma convicção do apóstolo Paulo. A graça de Deus é o suficiente. E se a graça de Deus está te mostrando, está te revelando que existe um não de Deus preparado para você, meu irmão, aceita. Para de brigar, para de resistir, para de reclamar, para de murmurar. Aceita o não de Deus e deixa Ele te preparar enquanto você passa pela fase do não. Porque depois da fase do não vem o sim, vem a entrada na terra prometida, vem a construção dos projetos dos templos, vem a maturidade espiritual. Mas isso só acontece se você deixar Deus ser Deus na sua vida. Todos esses três homens tinham uma única característica: eles não estavam se relacionando com Deus por interesse nem por barganha. Eles entenderam quem Deus é. Paulo entendeu quem Jesus é e quem ele era em Cristo Jesus. Paulo entendeu que nesse mundo as coisas poderiam faltar, mas em Deus ele tinha tudo, porque ele sabia que ele estava nesse mundo de passagem. Ele sabia que esse mundo, essa jornada era uma preparação para aquilo que Deus tinha reservado em toda a eternidade. É por isso que eu quero que você fique de pé no seu lugar. Todo não de Deus para a sua vida vai exigir uma resposta de você. Talvez você entrou aqui com o não de Deus hoje e Deus te deu respostas para você saber como reagir, como responder a esse não. E talvez você entrou aqui esperando uma resposta e Deus ainda não disse nada. Deus te preparou hoje para quando Ele te dá essa resposta, você está pronto. Você está pronta para saber o que fazer. Não se ressinta, não resista, ressignifique. Seja resiliente, obedeça. Deus, Ele tem prazer quando nós obedecemos, porque quando nós obedecemos, nós estamos declarando que nós vamos viver a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Repita comigo, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O não de Deus nos prepara para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Você pode fechar seus olhos? Vamos orar ao Senhor. Pai, aqui estão seus filhos. Obrigado porque cada um permaneceu até aqui, nesse momento, para ouvir do Senhor. Talvez um não que seja duro, seja dolorido, doloroso. Mas um não que é necessário para o crescimento. Um não que é necessário para nós nos aperfeiçoarmos em nossa identidade, em nosso caráter. Um não para que nós desfrutemos da Tua vontade. Um não para que nós sejamos corrigidos, porque o Senhor corrige a quem ama. Um não para que nós não vivamos uma vida desenfreada fazendo o que nós queremos. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor que tem nos alcançado dia após dia. Obrigado porque o Senhor não nos deixa sós com as nossas próprias escolhas. O Senhor nos chama a uma vida de arrependimento, de transformação e de mudança. Obrigada porque hoje o Senhor nos ensinou a, quando ouvirmos um não, sabermos reagir com obediência, resiliência, entendendo a Tua graça. Obrigado porque a Tua palavra é luz, a Tua palavra é vida e nos traz vida, ilumina a nossa vida. Obrigada porque sairemos daqui com uma palavra poderosa. poderosa, transformadora. E eu sei que o Senhor vai nos dar a oportunidade de aplicarmos essa palavra nas nossas vidas. Ainda que a nossa fé não mude o teu não, eu declaro que a nossa fé nos fortalecerá para suportar os nãos que são necessários à nossa caminhada. Em o nome de Jesus, amém, amém e amém. Você pode celebrar o Senhor? Glória a Deus, aleluia!